Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 24 de março. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca. Na assessoria técnica temos Alberto Giovanetti. Preparamos um trecho da Palavra de Deus para você. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Salmo 41. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco se encontra na Casa Santa Marta em recuperação após a alta hospitalar na tarde de ontem. No coração dos fiéis de todo o mundo, a gratidão pelo retorno do Santo Padre ao Vaticano. O cardeal Vitor Manuel Fernandes elenca 7 razões pelas quais precisamos do Papa Francisco. Também no Vaticano, nestas semanas, estão em andamento os trabalhos para a nova iluminação da cúpula da Basílica de São Pedro. A previsão é que para a Páscoa vejamos o resultado. E com o olhar voltado para o jubileu, a reflexão do padre Gerson Schmidt de hoje nos fala de esperança. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Segunda-feira, com tom de normalidade e continuidade da recuperação do Papa, agora no Vaticano. Por este motivo, na noite de ontem, na Praça São Pedro, foi realizado o terço de agradecimento pela alta do Pontífice.
Beh, una grande gioia, il Papa è tornato a casa e vogliamo ringraziare Dio insieme a Maria.
È una grande alegria, o Papa voltou para casa e queremos agradecer a Deus junto com Maria. Com estas palavras de agradecimento, o cardeal arcipreste da Basílica Vaticana, Dom Mauro Gambetti, introduziu na noite de domingo, 23 de março, na Praça São Pedro, o terço pelo Papa, que recebeu alta na manhã do domingo do Hospital Gemelli após uma internação de mais de um mês. O encontro de oração foi renovado todas as noites desde 24 de fevereiro para pedir a graça da recuperação do Pontífice. Na noite do domingo, o louvor pelo retorno do Papa para casa.
Caríssimi fratelli e sorelle, siamo riuniti ancora una volta in preghiera, uniti nel cuore e nello spirito per il nostro amato Santo Padre, Papa Francesco.
Carissimos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez em oração, unidos de coração e espírito pelo nosso amado Santo Padre, o Papa Francisco, que a Igreja esperou com grande confiança durante este período de doença. Que seu retorno para casa, aqui no Vaticano, no coração da Igreja, seja um sinal de esperança para todos aqueles que neste momento enfrentam com coragem e confiança a hora do sofrimento.
La nostra preghiera che lo ha accompagnato in questo mese di trepidazione.
Nossa oração que o acompanhou neste mês de apreensão continua e se transforma em súplica ao Senhor para que o abençoe com uma recuperação rápida e completa, restituindo-lhe a força e saúde para continuar a guiar o povo de Deus com amor, sabedoria e vigor.
Con amore, saggezza e vigore.
O cardeal Gambetti, em seguida, convidou os fiéis e os membros da Cúria Romana a meditarem juntos sobre os mistérios do Santo Terço, invocando a intercessão de Maria, Mãe da Igreja, para que continue sustentando o nosso Papa com sua proteção materna. Ao final da oração, Dom Mauro concedeu a sua bênção e agradeceu a todos pela presença nesses dias na Praça São Pedro e pela fidelidade na oração pelo Santo Padre, e convidou cada um a continuar em suas casas e paróquias a rezar pelo Papa e a agradecer pela sua recuperação. Há 7 boas razões pelas quais precisamos do Papa Francisco. Quem afirma isso é o cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que as destacou ao site Religião Digital. A primeira, porque é o homem de Deus, visivelmente apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Depois, porque enxerga além, com uma intuição incomum que transcende toda imediatidade. A terceira, diz Fernandes, porque tem um coração à prova de tudo, que lhe permite dizer o que os políticos silenciam. A quarta razão, porque é um poeta que, com gestos e poucas palavras, resume aquilo que outros não conseguem expressar, nem com longas reflexões. A quinta, porque é coerente, austero, comprometido e capaz de se doar ao próximo. A sexta, porque é a voz mais poderosa dos pobres e dos abandonados desta terra. Por fim, a sétima razão, porque este mundo precisa de um pai, de alguém que reflita a paternidade de Deus, como ele, afirma o cardeal Vítor Manuel Fernandes. E agora Andressa Colê nos apresenta Carmela, a senhora das flores amarelas que o Papa saudou antes da sua alta no Hospital Gemelli. Vamos ouvir.
O buquê de rosas amarelas que ela levou ao Papa, como já havia feito uma dezena de vezes nesses 38 dias de internação, teve que ser agarrado por um guarda porque quase caiu das mãos de Carmela. Foi grande demais a emoção de sentir o olhar de Francisco sobre ela da sacada do Hospital Gemelli na manhã de domingo, em sua primeira aparição desde o início da internação, e de ouvi-lo dizer, em voz baixa: "Vejo aqui uma senhora com flores amarelas, ela é uma pessoa boa." Não sei o que dizer, obrigada, obrigada, obrigada ao Senhor e ao Santo Padre, eu não achava que era assim tão vista. Carmela Mancuso, 78 anos, conhecida por todos como Carmelina, ex-professora da região da Calábria, originária de Monterosso, mas em Roma há 6 anos, segura-se nos braços de quem escreve e mantém a cabeça baixa. As lágrimas parecem pesar. A voz treme como a de alguém que viveu um momento demais, muito além das expectativas, muito fora do alcance. O Santo Padre deveria dar a bênção e, em vez disso, me viu com um maço de rosas. Desejo a ele uma rápida recuperação e que volte como antes entre nós. É provável que o Papa, que depois levou o buquê a Santa Maria Maggiore para colocá-lo aos pés do ícone da Salus Populi Romani, já tivesse notado essa senhora baixinha, de modos gentis e cabelos grisalhos agitados pelo vento, em uma das muitas audiências gerais de quarta-feira, onde ela sempre vai para levar flores. "Para mim são como uma terapia", disse a mídia do Vaticano. Uma cromoterapia, se preferir, que combina com as orações que ela dirige a Deus por todos os doentes, ainda mais para o Papa. Desde que Francisco foi internado por causa de uma pneumonia bilateral, Carmela saiu pelo menos 10 a 12 vezes da sua casa na região de Monte Verde para pegar o trem até a parada do Hospital Gemelli. "Tive a alegria de levar flores para o Santo Padre", diz ela. A primeira vez que Carmela usou flores como oração, mensagem e, de fato, terapia, foi em um hospital, aquele pediátrico Bambino Jesus. "Eu costumava ir lá com frequência e havia uma menina de 3 meses que precisava fazer uma operação delicada. Conheci a tia em uma viagem à Divina Misericórdia, o santuário, a poucos passos de São Pedro, em Roma. Rezamos o terço juntas e um dia ela me disse: 'Preciso ir ao Bambino Jesus agora, minha sobrinha precisa ser operada.' Ela estava toda preocupada. Não sei como fazer isso, ela me disse. E eu respondi, vou acompanhá-la. E assim a acompanhei e a operação foi feita. E felizmente ela conseguiu passar por isso com sucesso. Então, o primeiro pensamento foi levar flores. A partir de então, comecei a levar flores sempre como sinal de gratidão. Na verdade, toda vez que levo flores, coloco um cartão com muitas mensagens e peço uma bênção para meus parentes e amigos. E no mês passado, também para o Papa. Mas que emoção, comenta a mulher, interrompendo a história para relembrar aqueles breves segundos passados no hospital de Emele. Eu acenei assim, fiz isso com esse pensamento, acenei como fiz tantas vezes na audiência e ele, o Papa, toda vez que me via ali, fazia um gesto, abria os braços. Tenho muitas fotos. Hoje eu estava na primeira fila e pensei, vamos ver se ainda funciona. Ele me viu, não acredito nisso. Carmela Mancuso diz que nunca temeu pela vida de Francisco. Não, não. Eu sempre tive essa grande confiança quando vim para cá. Agora, o Papa já saiu e está de volta a Santa Marta, mas a convalescença será longa. Portanto, ela enfatiza, não devemos parar de rezar. Vamos encorajá-lo, vamos acompanhá-lo. Ele vai conseguir com uma criança do Hospital Pediátrico Bambino Jesus que foi curada. E ele também, ele vai conseguir com certeza. Até a Páscoa, a cúpula de São Pedro será equipada com uma iluminação de última geração que irá realçar as formas projetadas por Michelangelo. O projeto, realizado pela Fábrica de São Pedro, faz parte de uma reorganização do Sistema Geral de Iluminação da Basílica, que no futuro também será direcionada para a fachada. Nas últimas semanas, as lâmpadas antigas foram sendo substituídas por novas de última geração. Nos próximos dias, será instalado um sistema de controle de intensidade. As lâmpadas são, de fato, dimerizáveis, ou seja, com intensidade ajustável para permitir de encontrar a harmonia certa para valorizar a cúpula, símbolo da cidade eterna. A intervenção tem como objetivo otimizar e economizar ainda mais energia com uma luz mais intensa, calibrada e bem distribuída. Até agora, as lâmpadas estavam posicionadas na parte superior do tambor. Atualmente, elas estão sendo instaladas na parte inferior. Até a Semana Santa, elas também serão instaladas na parede externa das naves e do transepto da Basílica para facilitar o máximo aproveitamento noturno e maior impacto visual da cúpula, uma obra-prima arquitetônica renascentista indiscutível. O trabalho está sendo realizado com muito cuidado e meticulosidade, mesmo durante a noite, para testar a qualidade da iluminação. O projeto faz parte de uma série de operações de manutenção periódica que a Fábrica de São Pedro realiza para preservar e aprimorar a Basílica e também as suas estruturas artísticas.
E voltamos a falar do retorno do Papa no Vaticano. Na Praça São Pedro, a emoção tomou conta dos fiéis. A reportagem é de Mariângela Jaguraba.
Uma grande emoção percorreu a Praça São Pedro. Muitos se entregaram à comoção e choraram. Centenas seguravam seus celulares para registrar as imagens em vídeo, uma explosão de felicidade após 38 dias de expectativa e esperança. O Papa Francisco estava lá, mesmo que através dos telões da Praça São Pedro, mas ele estava lá. Quando os telões começaram a transmitir o que estava acontecendo na praça do Hospital Gemelli, os fiéis lentamente começaram a se reunir para ver e ouvir o Papa mais de perto. Muitos esperavam até o fim que, em vez de uma pequena sacada do hospital, Francisco aparecesse da penúltima janela no terceiro andar da Residência Apostólica Vaticana para comemorar o retorno total à normalidade. Para acontecer isso, levará tempo, mas a ocasião foi propícia para aproveitar o momento presente, o de um pontífice em recuperação que saudou e abençoou os fiéis e estava prestes a retornar à Casa Santa Marta. Hoje se realiza um desejo que há muito tempo carregamos em nossos corações, disse Padre Natale Centinio, que chegou de Partinico, na província de Palermo, em peregrinação da Sicília. Temíamos muito pela saúde do Papa. Rezamos incessantemente, organizamos vigílias, celebrações eucarísticas e momentos de adoração. O Senhor, continuou ele, ouviu realmente o grito da Igreja Universal, que se uniu de todos os cantos do mundo para pedir junto sua cura. E agora, este domingo, vivido com uma alegria imensa no coração, concluiu o sacerdote siciliano, torna o dia do Senhor particularmente especial, com uma expectativa que finalmente se realizou. Francesco Pozzuoli, um líder escoteiro de 46 anos, acompanhou um grande grupo de adolescentes de Caserta. Sentimos falta de ver o Papa da janela, mas estamos cheios de alegria sabendo que hoje ele finalmente está recebendo alta do hospital. O Papa Francisco é único e irrepetível. Estamos muito felizes e esperamos com o coração cheio de esperança que ele volte para casa e esteja entre nós novamente, disse ele. A senhora Orestina de Erboto, em peregrinação diocesana da cidade de Cuneo, esperava uma mensagem que dê força. Se o Papa estivesse na minha frente, eu lhe agradeceria por tudo que ele fez, porque talvez ele seja o único que realmente acredita na paz. Desejamos a ele boa saúde e que continue nos guiando com sua força e humildade, disse ela. Silvia Labarilli, que está em Roma há alguns dias com o Oratório Salesiano de Gênova, não esperava uma surpresa tão grande. 150 crianças, professores e sacerdotes, todos usando lenços amarelos, entre os primeiros a se levantar e correr para o telão mais próximo, quando se espalhou pela praça a notícia de que o Papa estava prestes a se mostrar do Gemelli. A melhor maneira de concluir nossa peregrinação, enfatizou Silvia. A irmã Annalisa Colli, das Mínimas Franciscanas do Sagrado Coração, falou de um dia extraordinário, cercada por suas irmãs provenientes do mundo inteiro, todas comovidas por Francisco. Nós o acompanhamos com a oração, assim como a grande maioria dos cristãos no mundo. É uma emoção profunda, uma alegria imensa e também uma surpresa. O Espírito Santo sempre sabe nos dar essas maravilhas e a imagem de hoje permanecerá em nossos corações. A irmã Annalisa agradeceu ao Papa por seu ensinamento sempre cheio de luz. A cada dia ele nos impulsiona a viver com mais amor e compromisso, graças a tudo que ele nos transmite com suas palavras e seu exemplo. Angela Celozzi, de Turim, disse que foi lindo ver o Papa Francisco vivo e prometeu continuar rezando por sua saúde, porque não podemos perder o Papa Francisco. Não, não podemos. Ele é muito importante para todos nós. Os telões se apagaram e foi dado o anúncio do terço vespertino rezado todas as noites desde 24 de fevereiro. A multidão se dispersou lentamente, os jornalistas se apressaram e o Papa Francisco era esperado no Vaticano, em seu retorno à casa. Após uma curta espera devido a uma parada não programada em frente à Basílica de Santa Maria Maior, o Fiat 500 branco apareceu na entrada do Perugino. O Papa estava sentado na frente. Foi possível vê-lo bem quando o carro parou na metade da Via della Stazione Vaticana. Alguns moradores dos prédios em frente saíram para a rua para dar a Francisco as boas-vindas. Era o mínimo que podíamos fazer. Sentimos muita falta dele ultimamente, disse Stefania com seu cachorro branco na coleira, que, segundo ela, Francisco conhece. O mundo realmente precisa de um Papa como este. Ele é uma pessoa especial. Agora que está em programa a convalescença na Santa Marta, sua vizinha, Stefania, espera que todos continuem rezando para que o Papa se recupere bem o mais rápido possível.
Com o nosso olhar voltado para o Jubileu da Esperança, segunda-feira é dia de ouvir a reflexão do padre Gerson Schmidt. Quem nos traz essa reportagem especial é o colega Jackson Erpen. Vamos acompanhar.
Se Deus vem, mesmo quando nosso coração parece uma pobre manjedoura, então podemos dizer: a esperança não está morta. A esperança está viva e envolve a nossa vida para sempre. A esperança não desilude. Música. palavras do Papa Francisco em sua homilia na missa na noite do Natal 2024, no início do Jubileu Ordinário de 2025. E o jubileu, ressaltou o pontífice, abre-se para que a todos seja dada a esperança do Evangelho, a esperança do amor, a esperança do perdão. Nesse sentido, olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão de vida carregada de entusiasmo para transmitir. A esperança faz viver uma nova vida é o tema da reflexão do Padre Gerson Schmidt. Vamos ouvir.
São Paulo, na Carta aos Romanos, diz assim: esperar contra toda esperança, Romanos capítulo 4, versículo 18. Posteriormente, no capítulo 15 desta mesma carta, aponta assim: ora, tudo o que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. Versículo 4. E no versículo 12 e 13 é ainda mais incisivo falando da esperança. Isaías, por sua vez, acrescenta: surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para reger as nações. Nele as nações colocarão a sua esperança. Que o Deus da esperança vos comulgue de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde. Nossa esperança se fundamenta naquele que se levanta para reger as nações, o Deus da esperança. Nossa esperança, diz o apóstolo dos gentios, transborde pelo Espírito Santo, acumulando-nos de alegria e paz. O Concílio Vaticano II é considerado um concílio de esperança, pois apresenta uma igreja aberta à comunidade. O Concílio Vaticano II abordou a esperança cristã como uma virtude que define o caráter escatológico dos fiéis da igreja, nossa caminhada para a eternidade sem prescindir das responsabilidades do tempo atual. Na teologia anterior ao Concílio Vaticano II, sobretudo na Idade Média, a fé escatológica era simplesmente a fé no além. Assim, a unidade entre o aquém e o além era desfeita. O aquém era o lugar de prova e experiência da culpa e da purificação do vale de lágrimas. O além, o lugar da recompensa e de alegria. O Concílio Vaticano II, sobretudo na Constituição Gaudium et Spes, a Igreja inserida no mundo, introduziu aqui um novo tom. A esperança e a alegria cristã não se orientam simplesmente para um estado futuro, mas é prêmio e graça de Deus aqui e agora. Ela é vivida na aceitação dos acontecimentos, destinos e tarefas da vida aqui. Mas não é apenas uma construção de um paraíso terrestre, mas que aguarda na obra salvífica o reino definitivo. O Papa Bento XVI dedicou no seu pontificado a reflexão das três virtudes teologais em três pequeninos documentos. A Carta Apostólica, a Porta Fidei, falando da fé, as cartas encíclicas Spe Salvi, falando da virtude da esperança, e Deus Caritas Est, apontando a virtude da caridade. Como estamos refletindo a esperança neste ano jubilar, recuperamos pensamentos da encíclica Spe Salvi sobre a esperança cristã. O Papa Bento afirmou que a mensagem cristã não é só informativa, mas performativa. Significa que o Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. Quem tem esperança, afirmava Bento XVI, vive diversamente porque foi lhe dada uma vida nova. A boa notícia da ressurreição de Cristo nos faz enxergar a vida com outros olhos e renova todo o nosso viver. Nesse contexto da comunicação da mensagem cristã, de uma informação não só funcional, atualizamos este pensamento de Bento XVI com o jubileu dos comunicadores com o Papa Francisco no início deste ano. Ao considerar o território da comunicação mais amplo do que o da informação, o Papa Francisco se liga idealmente àquele que, na esteira do concílio, foi o promotor das Jornadas Mundiais das Comunicações Sociais, São Paulo VI. De fato, o Papa Montini, embora bem consciente do quanto a mídia influencia a vida das pessoas e da própria Igreja, queria que o evento anual fosse dedicado a todos os operadores da comunicação, não apenas aos profissionais da mídia. Assim como para o seu amado predecessor, a comunicação para Francisco não é apenas um ato funcional. É a matéria-prima da existência humana, pois o homem é uma criatura amada por Deus que se comunica com ele desde o início, de coração a coração. Toda a comunicação humana está, portanto, inserida no círculo da comunicação divina. De fato, desde o início de seu pontificado, Jorge Mário Bergoglio sempre enfatizou a importância da comunicação com o coração. Para o Santo Padre, é esta palavra que sintetiza todas as mensagens publicadas nos últimos anos para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, pois implica a coragem para ouvir com o coração, falar com o coração, custodiar a sabedoria do coração, compartilhar a esperança do coração. Por isso, diz o Papa, gostaria de acrescentar ao meu apelo pela liberação dos jornalistas, outro apelo que diz respeito a todos nós, o da liberação da força interior do coração, de cada coração. Ser jornalista, afirmou o Papa, é mais do que uma profissão, é uma vocação e uma missão, com uma responsabilidade peculiar e uma tarefa preciosa. A linguagem utilizada pode acender ou apagar a esperança, pode dar voz aos marginalizados. A propósito, Francisco pediu que seja garantida a liberdade de imprensa e de pensamento, pois a informação livre, responsável e correta é um patrimônio a ser preservado e promovido. Foi desta forma que o Sumo Pontífice se dirigiu aos comunicadores no Jubileu dos Comunicadores em Roma, no mês de janeiro.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 24 de março, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá! Música